Agora 8 horas e 29 minutos, 23 graus de temperatura, num dia que ainda vai apresentar instabilidades, de acordo com o Serviço de Meteorologia. 23 graus e a temperatura agora aqui no centro de Marau. E nós estamos recebendo aqui no programa o delegado Norberto Rodrigues, titular da Delegacia de Polícia Civil aqui de Marau. Ainda estamos fazendo balanços do ano de 2020, trazendo, né, aquilo que existe de projetos também para 2021. Seja bem-vindo, delegado. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia, Thali. É um prazer retornar aqui aos estúdios da tua rádio, né? E a gente falar um pouquinho até esses feriadões que tiveram no Natal e no Novo. Né, deu um intervalo grande ali e ainda estamos ainda fazendo um balanço do ano passado, mas assim, tivemos um ano atípico, né, devido à pandemia. Ali de março em diante até mais ou menos agosto, setembro, né, tivemos um ano até tranquilo, baixou muito as ocorrências nesse período. As pessoas começaram a utilizar mais as plataformas digitais, aí o site da Polícia Civil, né, Delegacia Online, para fazer as ocorrências, mas agora no final retomou o fôlego e retomou com força. Tanto é que fechamos com um número superior ao ano retrasado em ocorrências, né? Mais de 5 mil ocorrências aí foram registradas. E o final agora foi muito conturbado. Me parece que essa pós-pandemia, né, que ainda não terminou, mas aquele período mais crítico retornou com força aí até nos registros de ocorrências, a violência e principalmente o que tem nos afetado muito agora no final e nesse início de ano, os estelionatos. Né? Muitos estelionatos, as pessoas estão facilitando demais coisas que não faziam antes e muitas pessoas têm amargado um prejuízo muito grande.
Aproveitando esse gancho das ocorrências de estelionato que subiram, na semana passada a Polícia Civil fez um pedido até para a imprensa, né, aqui da região, para que publicasse um alerta para as pessoas em relação a golpes, para que tenham cuidados também, até mesmo com redes sociais, com meios eletrônicos. O que pode trazer de orientação em relação a isso, delegado?
O principal, né, é não passar os seus dados em qualquer link que mandem, em qualquer pessoa que entre em contato. Uma das últimas histórias que eles estavam inventando, podemos dizer assim, era pesquisas do Ministério da Saúde em relação ao Covid. E aí, para finalizar o protocolo, eles mandariam um SMS com um dígito, com um código de 6 dígitos, e essa pessoa teria que repassar esse código. Na verdade, esse código é eles reinicializando ali o WhatsApp, né? E aí era o código de acesso do WhatsApp. Aí o que acontece? A pessoa passava aquele código e em seguida já perdia o acesso, né? Era bloqueado no seu próprio WhatsApp. Eles assumiam o controle via web e ali começavam a fazer os estelionatos com todos os seus contatos, né, e outras coisas mais. Então, o que acontece? Não se deve nunca passar nenhum tipo de código, né, que são os códigos de acesso, são as chaves de acesso do WhatsApp. As pessoas estão facilitando muito compras. Surge uma mensagem ali de que ganhou algum prêmio, algum bônus, e aí tem que pagar alguma coisa, e aí já não é nem prêmio nem bônus, né? Não se paga para receber algum prêmio. Então não é prêmio, tá se comprando o prêmio. E assim, anúncios de empréstimos que as pessoas veem no Facebook, recebem ali também uma mensagem no SMS ou no WhatsApp. Então acessam, já estão passando seus dados assim abertamente, sem nenhum critério, nenhum cuidado, e isso tem gerado transtornos e prejuízos astronômicos aí. Nós tivemos aí, eu vi prejuízo aí acima de 50, 60 mil reais, né? E assim, é muito fácil combater o estelionato, mas as pessoas têm que ter o mínimo de cuidado. E a gente não tem... A nossa parte é fazer essa orientação para que a gente não caia no golpe. Porque a gente pode e localiza depois essas pessoas, responsabiliza elas, mas o prejuízo é inevitável. Uhum. Porque esse dinheiro, no momento que é transferido para qualquer outra conta, né, não volta mais. É muito difícil tu recuperar o dinheiro. Então, o melhor remédio contra os estelionatos, e como eu disse, é fácil, basta ter um pouco de atenção, é a gente fazer um trabalho preventivo e não cair nesses golpes, não passar dados, evitar sites duvidosos, né? E assim, ó, quem compra muito pela internet, né? Eu faço isso, Mas os próprios cartões hoje disponibilizam um serviço de cartão virtual. Tu usa uma vez aquele cartão, ele já troca o número, não tem como ser utilizado os números de novo porque eles não funcionam mais. Então, há mecanismos que os próprios bancos têm fornecido para que se evite esse tipo de situação, gastos indevidos em cartões e tudo mais. Mas as pessoas têm que ter um mínimo de atenção e não tem acontecido isso. E claro, se potencializou muito isso agora nesse ano atípico de 2020 devido à pandemia, porque as plataformas digitais disparou o seu uso, né?
Sim, sim.
E aí tudo começou a ficar online para evitar o contato, toda aquela situação. E aí, com certeza, a criminalidade também
migrou
para essa parte virtual e tem feito muitas e muitas vítimas. Fora, né, um golpe que tem, já tinha, estava fazendo algumas vítimas e agora também se potencializou isso, os golpes dos nudes, né? Principalmente de homem casado, porque depois começa uma extorsão ali para a mulher não saber e ele começa a pagar para que o pessoal fique quieto. Só que quanto mais paga, mais eles vão pedindo e mais vão pressionando. Então, na verdade, é não cair. É muito fácil, mas a pessoa tem que fazer a sua parte.
O cuidado, né?
Exatamente.
A gente acompanhou, né, várias vezes no ano aqui, a gente fez alguns alertas de leilões de carro online, coisas
isso,
nesse sentido.
Claro.
Acho que durante todo 2020.
Isso. E, na verdade, assim, as pessoas não estão tendo nem um mínimo de preocupação de pesquisar a origem daquilo que tem chegado para elas. E já fornecem abertamente seus dados, uhum, e fazem depósitos sem qualquer tipo de conferência. Né? E nós já tínhamos alguns golpes nesse sentido, ah, o do parente que o carro quebrou, né? E a gente já dava orientação, liga para o parente, né? Não aceita tudo que chega ali. Só que, é claro, agora se mudou um pouquinho, né? Mas o tipo de golpe, o parente agora ficou um pouco esquecido, com o negócio da pandemia os parentes não estão se visitando muito, então ele está mais resguardado esse golpe, eles estão guardando para outra hipótese, mas esse grande problema aí dos nudes, né, e de pesquisas e tudo mais, e repassando o código de acesso do WhatsApp, está trazendo um transtorno enorme. E aí, claro, aí dá aquela que eles chamam, não seria uma clonagem, estão clonaram meu WhatsApp, não é. Se a pessoa se forneceu o código de acesso do seu WhatsApp, deu a chave do cofre para eles. Uhum. Aí ali eles começam, as vítimas diretas do estelionato, na verdade, são seus parentes, né? São os parentes das pessoas ali, porque eles começam a pedir dinheiro para aquelas pessoas e as pessoas começam a depositar. E aí, claro, através da identidade e do acesso àquele que a pessoa forneceu ali, sem o mínimo de cuidado. Então, na verdade, o golpe é sempre o mesmo, né? São pequenas variações que as pessoas vão caindo. Mas, na verdade, são sempre os mesmos, né? É o engodo para receber dinheiro. E o pessoal tem pago muito dinheiro.
Delegado Norberto, falaste que estes crimes de estelionato cresceram e que os dados ainda estão sendo apurados e fechados, né? Mas algo que tenha tido queda aqui, que possa comentar com a gente aqui na cidade e região, alguma ocorrência que, comparando com anos anteriores, diminuiu?
Olha, o roubo assim anda baixíssimo, quase zero, né? A gente tem uma atenção muito grande com os crimes que envolvem morte, né? E os crimes com a grave ameaça à pessoa, violência. Então, assim, homicídio, latrocínio, roubo. O roubo anda baixíssimo, né? Roubo de veículos baixíssimo. Também furto de veículos anda baixíssimo.
Acho que no estado todo, né?
No estado todo, queda, né? Tem caído muito. Aqui tem caído mais ainda. E aqueles que têm acontecido, às vezes é de 6 em 6 meses tem acontecido um roubo. Nós temos elucidado, né?
Uhum.
A gente tem uma preocupação muito grande com isso. Porque a gente não quer aquela intranquilidade social, bem pelo contrário, a gente quer as pessoas com a sensação de segurança, que transitem tranquilamente na rua. Então a gente tem é muito grande essa preocupação nossa. E os homicídios, né, os crimes graves, aí nós tivemos um pequeno aumento. Por exemplo, nenhum homicídio é aceitável, mas eu digo assim, dentro daquela margem que nós baixamos muito, ele começou praticamente a entrar no alerta amarelo, estava ficando acima do que a gente gostaria em relação ao outro ano. Entretanto, a maioria dos homicídios que houve ocorreram agora em 2020, muitos ligados ao tráfico de drogas também, né, essa situação. Então, a gente tem muito esse cuidado. Mas muitos estão elucidados, não foram todos ainda, mas a gente pretende aí em 2021 agora já fechar o ano 2020 com esses que ainda anda em investigação, com praticamente 100%, que é o que tem acontecido nos últimos 3, 4 anos aí. Para a gente tem dado 100% de elucidação aos crimes graves.
A gente tem ouvido bastante agora sobre a violência dentro de casa, né? Nos últimos dias contra idosos e Maria da Penha, justamente pelas pessoas passarem esse ano muito dentro de casa e juntas. Como
mais
que
tempo
foi?
Juntas, né?
Isso. Como que foi aqui, Maria?
Na verdade, assim, ó, no início, logo quando começou ali o lockdown, né? A gente tava com essa preocupação e logo nas primeiras semanas a gente teve uma ideia que estava disparando os crimes, a violência doméstica, podemos dizer assim, né? Os crimes de Maria da Penha, mas não só Maria da Penha, né? Envolvendo criança, adolescente, idosos. Mas, na verdade, não. Depois estabilizou e nossos números não aumentaram. O que aconteceu é que muitos casamentos não resistiram aí a tanta proximidade. Esse que foi o grande problema, né? A gente percebe aí um número grande de separações. Mas assim, o número de violência ele continua na média que nós tínhamos na delegacia. E assim, ó, tem muitos delitos assim, envolvendo violência doméstica, eles são sazonais, né? Tem épocas que eles dão um certo aumento, daqui a pouco eles caem, e aquela queda abaixo também da média, ele acaba equilibrando e a gente fica na normalidade, podemos dizer assim, do que a gente está acostumado a receber. E isso é uma das coisas que a gente pretende atacar muito agora em 2021 com a mudança da nova delegacia. Nós temos dois projetos aí que a gente quer tornar eles permanentes, né? E isso agora nós já estamos nos preparando. A inspetora Caroline Boff, que é a responsável hoje pelo cartório da mulher, e nós vamos passar a posto, né? Agora com mais salas especializadas na nova delegacia. Né? Nós temos a inspetora Ângela Ferreira também, que também tem o preparo para a gente fazer essas questões. Então, esses dois projetos que nós pretendemos encampar é o Papo de Responso, um projeto permanente de combate às drogas entre as crianças e adolescentes. E voltando no ano letivo, a gente quer começar com força total e não só Marau. A gente quer atingir os 5 municípios que nós temos atuação direta aqui na região, né? Que é Marau, Gentil e Nicolau, que pertencem à Delegacia de Marau, e Vila Maria e Camargo junto, que pertence à delegacia de Vila Maria, né? Camargo, Vila Maria responde por Camargo, mas esses 5 municípios andam juntos, e eu respondo por Vila Maria há muitos anos também. Então, o comissário Bertoc, né, que anda lá. Então a gente quer abranger o Papo de Responsa nesses 5 municípios muito forte e tornar um programa permanente. Então isso que é um projeto, podemos dizer assim, social, que a gente vamos atacar muito na prevenção para que a gente possa colher esses frutos no futuro, né? Não é só questão repressiva, bem pelo contrário, nós precisamos atacar o outro lado e muito forte. E na verdade vinha se fazendo esse trabalho há muitos anos já, com os colégios, com os pais, com os professores, Secretaria da Cultura, Secretaria da Educação. Então voltaremos com força total e agora com esse programa. E o outro programa que a gente quer combater a violência doméstica, né, que é o programa Mediar. Então, justamente para combater principalmente a reincidência. Quando nós detectarmos ali a primeira ocorrência, né, ou uma segunda ocorrência em cima daquela mesma família, as mesmas pessoas, a gente comece a atuar com esse programa Mediar, para que a gente, junto com o CRAS, né, os psicólogos ali, Augusto Fascina, né, que é um psicólogo brilhante aí, que nos ajuda muito, a Rede Lilás, toda essa situação de apoio, que a gente, quebrando esse ciclo da violência, quebrando essa reincidência, nós vamos diminuir muito esses números também. Então, na verdade, nós não temos números aceitáveis, nós temos é que baixar e cada vez mais, é esse o nosso propósito, e que tem sido assim durante os anos, e agora vamos fazer a melhoria dos nossos serviços prestados à nossa comunidade.
Na atuação preventiva, nesse caso.
Com certeza, com certeza.
Falaste da nova delegacia, como que está esse projeto, delegado?
Graças a Deus, acabando. Porque o final, bah, não é brincadeira. A gente sempre escutou, né? Sempre escuta falar, não, bah, os acabamentos, realmente, eu estou comprovando isso na pele.
É verdade,
os acabamentos são complicados. Até porque é o seguinte, a gente está muito dedicado a entregar o nosso melhor para a nossa comunidade, vai ser uma referência aqui no estado. A nossa cidade vai ser referência em segurança pública em termos de delegacia também. Já é, né, por outros, vários outros projetos aí, Projeto Olho Vivo, né, a integração que existe entre Polícia Civil e Brigada Militar, entre outros os exemplos, mas a gente também quer ser uma referência em Polícia Judiciária, em delegacia, em atendimento ao público, né, e, claro, em elucidação, em resolução dos problemas das pessoas. Mas a delegacia, eu digo, antes eu estava falando o seguinte, vai ser modelo de Estado, isso a gente já sabia, porque se conhece tudo que nós temos de estrutura. Mas de tudo que a gente tem apresentado, né, que tem se mostrado, das outras pessoas, outros policiais de outros estados que já, tiveram, ou outros colegas que já foram policiais em outros estados, acredito que vai ser a melhor delegacia do Brasil. E só que, claro, né, essa responsabilidade de entregar o nosso melhor também cresce a cada dia, porque é uma expectativa muito grande. E os finais agora do acabamento, para a gente entregar o melhor, não é brincadeira. Então a gente está atendo a todos os detalhes, atrasou um pouquinho por causa da pandemia, uhum. Os feriadões também, né? Há uma série de circunstâncias, agora está se treinando na parte externa, um pouquinho da chuva nos atrapalha, mas seguimos firmes e fortes. Provavelmente agora, no mês que vem, deve ser entregue a delegacia e a gente já começa com força total. Ninguém, eu acho que ninguém mais do que nós estamos ansiosos para abrir as portas para a nossa comunidade e melhorar muito o nosso atendimento, o nosso serviço e principalmente o acolhimento dessas pessoas. A gente também tem essa preocupação e a delegacia também foi pensada nessa situação. A delegacia tem que ser um ambiente acolhedor e não um ambiente assustador, né? Inóspito, que as pessoas têm medo de ir lá, bem pelo contrário. A gente quer que as pessoas que procurem a delegacia, claro que a gente sabe que estão com problemas, que a gente possa solucioná-los, mas também que sejam bem acolhidas e se sintam bem naquele ambiente ali.
Porque elas procuram a delegacia numa situação vulnerável, né?
Exatamente, uhum. Então a gente tem, foi toda planejada também nesse sentido, né? Uhum. De acolher essa vulnerabilidade, que as pessoas que estejam lá se sintam, né, abraçadas, podemos dizer assim, que a gente possa fazer o nosso melhor, mas mesmo assim se sintam bem. As pessoas têm que se sentir bem na delegacia de polícia.
Em relação a material humano, efetivo, no ano passado chegaram novos policiais aqui também.
Chegaram, estão trabalhando aí a mil. Tivemos aí o acréscimo de 4 policiais, né? Claro, até em virtude da delegacia nova, a estrutura é muito grande, nós estamos triplicando a nossa estrutura ali. E aumentamos todos os setores, né? O setor de investigação foi incrementado aí, um grande suporte para o comissário Ivan, que é o nosso chefe de investigação hoje. Os cartórios também tiveram um acréscimo muito grande, né? O nosso chefe de cartório ali, que é o Diego Bassani. Então, assim, estamos bem em todos os setores, né? A gente ainda pretende melhorar o nosso plantão, né? Que desde da metade de dezembro, nos finais de semana, também tem abrangido toda a região. Toda a região tem trazido as ocorrências final de semana para cá. Mas a gente pretende ainda incrementar ali, melhorar o nosso plantão. Mas a nossa delegacia está muito bem. Eu acho que praticamente dos 7 anos que eu estou aqui, eu acho que é o maior efetivo que nós tivemos, né, na delegacia de polícia. Não me recordo também para os anos anteriores tenha chegado nesse patamar. Uhum. Claro que a gente quer sempre o melhor, mas também tem que fazer jus ao prédio e todo o investimento que tem se feito em segurança pública aqui no nosso município.
Delegado Norberto, mais alguma informação que queira deixar para o ouvinte?
Estamos, né, com um plantão 24 horas ali à disposição. As portas estão sempre abertas, né? O nosso disco de denúncia tem funcionado muito bem, graças a essa proximidade, essa parceria e essa confiança que a comunidade depositou em nós, né? E nós temos essa reciprocidade. Então, estamos sempre de portas abertas, procurando ajudar as pessoas nos seus problemas, solucionar os seus problemas, né? E eu agradeço, né, a nossa comunidade aí, que sempre tem nos apoiado, e muitos colaboradores com a Delegacia Nova. Então, estamos de portas abertas, colaborem conosco. Nosso disco de denúncia está à disposição aí para denúncias, para informações, para qualquer tipo de situação, né? As pessoas estão sendo respondidas e espero todos na nova delegacia no mês que vem. Para a gente, infelizmente, né, tá meio restrito às comemorações, mas que as pessoas possam acompanhar e que a gente possa servir e proteger cada vez mais a nossa comunidade. Acho que é isso.
E a gente te agradece por ter vindo ao programa no dia de hoje. Também aqui na rádio ficamos sempre à disposição.
Eu que agradeço, obrigado, Ana, né? A Rádio Alvorada sempre nos acompanhou e divulgou nosso trabalho, e a gente aí a nossa pretensão sempre que a gente possa fazer o melhor pela nossa comunidade, e isso passa aqui pela imprensa. Então eu agradeço, muito obrigado pelo convite, foi um prazer retornar aos estúdios.